Olá, muito boa tarde para você que está acompanhando a Rádio Cruz de Malta. Começa agora mais uma edição do programa Bate-Papo Cruz de Malta aqui nos 89,9 FM do seu rádio. Meu convidado nesta tarde é o Paulo César Antunes, mineiro aposentado, agricultor, também político aqui na nossa cidade, ocupou cargos aí como vereador e também vice-prefeito aqui da nossa cidade. Hoje aceitou o convite para a gente vir aqui conversar um pouquinho, saber um pouquinho da trajetória de vida do Paulo César. Paulo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, uma boa tarde.
Boa tarde, Juliano. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui e compartilhar um pouco da vida da gente aos nossos lauro-minenses e ouvintes.
E Paulo, então para a gente começar, saber um pouquinho da sua trajetória de vida, você é natural daqui de Lauro Miller, Paulo?
Não, eu sou, nasci dia 17 de 4 de 65 no Rio Grande do Sul, eu sou natural de Porto Alegre.
Mas os pais eram daqui de Lauro Miller.
É, o meu pai é natural de Pescaria Brava, né? E a minha mãe é aqui do Morro da Palha mesmo.
E nasceu lá no estado vizinho porque os pais trabalhavam lá?
É, nessa época, né, o meu pai trabalhava junto com os meus tios lá, eles preparavam o loteamento, na hora que estava sendo descoberto e desenvolvendo Porto Alegre, né? Então o pai foi embora para lá. Aí lá nasceu pouco, nasceu eu, nasceu a Sandra, nasceu uns irmãos. Depois meu pai veio para as minas, né? O sonho de ser mineiro, de se aposentar. Então em 1969, aí nós íamos voltar a morar em Lauro Miller de novo. Aí a gente morava ali no bairro Sumaré, aonde é o terreno ali dos Camilo. Eu me criei ali naquela beira de rio ali, bem na frente eu morava na Praça Celeste Losso, na Praça Paulo Gasol. Então ali do outro lado tinha as outras famílias, né, e nós morávamos do outro lado, porque antes da enchente, ali tinha a casa onde é a Praça Paulo Gasola hoje, ele morava 4, 5 famílias, né, e nós morávamos do outro lado, meu falecido Dindinho também morava ali. Então antes da enchente a gente tinha um vínculo muito forte com Arizona, porque me criava ali no nosso, ali dentro do nosso pasto tinha um campinho de futebol. Então a gente tinha muito amigo, eu me criei ali até o meu primeiro ano, estudei no bairro Arizona, estudei lá embaixo no Arizona, minha primeira professora foi a dona Venina, que foi professora de muitos ali do Arizona. Então a gente se criou ali, aí a enchente daí mudou toda a história de vida da gente, né?
Vocês, no caso, eram separados ali, os bairros é pelo rio, né? O Arizona e Sumaré.
Sim, sim. Até hoje a gente mora lá no Arizona, na margem esquerda, né? Então a gente ali, mas ali onde era a nossa casa é bairro Sumaré. Na verdade, Sumaré é por causa do saudoso Miro Mendes. Antigamente ali era favela, né? Nós era conhecido. Ah, onde é que tu mora? Ah, moro lá na favela. Então, depois que o Nho Chico veio, que colocou, saudoso Miro Mendes, que colocou o nome do bairro de Alto Sumaré.
E Paulo, você pegou então esse período também das enchentes que atingiram aqui Lauro Miller, né, em 71 e 74, então você também acabou, tem lembrança desses episódios aqui na nossa cidade?
Sim, a enchente de 71, eu já tinha 6 anos de idade, já era bem, bem grandinho, eu me lembro quando começou a encher, que foi escurecendo e as coisas só ficando mais difícil. Aí era umas 8 horas da noite, o pai tirou toda a família de casa, que daí a parte da nossa casa, assim, a área começou a pegar água, começou a levar, né? E o pai levou nós, quem acolheu nós na noite da enchente foi a família de Sr. João Rabelo, pai do saudoso Rubem Rabelo. Então a dona Iria e a sua família, me lembro que nós viemos à noite, a nossa família toda ali, foi eles que nos deram abrigo na noite da enchente. Aí no outro dia de manhã que a gente foi ver o estrago que isso tudo tinha feito, mas a nossa parte da nossa casa, parte do Dindinho, quem morava do outro lado ali também, onde é a praça hoje Paulo Gasola, também ali não tinha estrada de ferro ali, no outro dia foi uma tragédia só, né, que a gente via. Então ali, daí depois nós tivemos que sair dali, todos nós, né, tanto quem morava na praça Paulo Gasola como da outra parte que morava no Sumaré, nós e o Dindinho também tivemos que sair dali. Aí foi aonde o pai iniciou com a família novamente a trajetória de fazer a casa lá em cima do morro, onde hoje é a casa dos Camilo. Aí nós fizemos a nossa casa lá, onde é a casa da Zenita. Aí nós fomos morar lá em cima do morro. E o meu Dindinho, na época, o município doou uns lotes lá na rua, lá no Arizona. Então foi parte, nós como já tinha o terreno, que o nosso terreno fazia a frente ali em cima no bairro Sumaré, nós fomos para cima do morro. E quem morava ali, igual o Luizinho Luciano, a falecida Dui, que morava ali, o tio Zeca, o Valdir Teixeira, daí foram morar lá em cima no Arizona.
Então, Paulo, no caso, a enchente ela acabou destruindo a casa de vocês ou só trouxe alguns danos?
Sim, trouxe alguns danos, mas daí não tinha mais como continuar na casa, porque mexeu na estrutura da casa toda, e a nossa casa foi toda desmanchada e feita uma nova casa lá em cima do morro, onde é a casa hoje da Zenita. Então, não, a enchente teve um meio muito forte na vida, não só na nossa família, como de muitas famílias, mas as nossas terras ali, assim, ela... A pirita tomou conta daquela vargem toda, assim, então pai, assim, a mãe, assim, a gente passou por perder casa, essas coisas, a gente passou por momentos muito difíceis, mas sempre há uma nova chance, uma nova oportunidade. O importante é que a gente saiu com vida ali, muitas pessoas perderam a vida também, né? Então a gente, graças a Deus, assim, na época foi à noite, a gente era uma criançada, a gente veio numa família de 9 irmãos, então a gente só perdeu parte da casa, então a gente, parte de criação, essas coisas assim também, que era tudo lá embaixo, né? Mas graças a Deus, o pai conseguiu e a mãe, assim, conseguiram conduzir a nossa família e nos levantar de novo.
E Paulo, como você destacou, né, uma família de 9 irmãos, como foi também então a infância de vocês, além desses episódios tristes, né? Questão de ter perdido aí a casa, em virtude da enchente, mas que tipo de entretenimento vocês tinham naquela época? Como era o divertimento de vocês, as brincadeiras naquela época?
Ah, Juliana, a gente teve uma infância muito boa, né? Porque tu sabe que quando tem 9 crianças dentro de uma casa, há discussão, mas também bastante brincadeiras, né? E nós tínhamos um pátio muito grande, nós tínhamos 5 hectares de terras ali, então nós sempre tivemos assim, um convívio. Desde os meus 5 anos eu entregava leite, então a minha primeira tarefa, se todos nós ali, todos nós passamos por ser leiteiro na nossa casa. Então a gente era muito conhecido, a gente tinha muito amigo também aqui no, na parte de Sumaré, na parte de cá, porque como é leiteiro, todo mundo conhece o leiteiro, né? Mas assim, a nossa infância ali, em termos assim de brincar naquele espaço de canoa, de escorregar e jogar bola, bolinha de vidro, pião, nossa, eu tive ourinho, a gente teve uma infância muito boa, eu acho que a gente era muito feliz, porque na época era o que talvez, era o que tinha, né? Era a bola, era o ourinho, era o pião, era aquelas coisas, né? E a gente tinha assim muitas crianças, eu vejo que tinha muito mais crianças do que hoje, né? Então a gente tinha uma facilidade de se enturmar melhor, né? Porque como havia mais criança, havia mais integração, assim, todos campo. E como eu te falo, na casa do pai ali na Vargem tinha um campo de futebol, então tanto o Arizona como o Sumaré nós jogava futebol lá, né? Então a gente toda a vida, o nosso campo, toda a vida tinha criança. Então a gente toda a vida teve a oportunidade de estar brincando, trabalhando sim, mas com alegria, né? Que fazia as coisas dentro também do que a gente poderia fazer também, mas sempre brincando também, sempre tinha um tempo para se divertir, sempre tinha tirando tempo para brincar.
E Paulo, e também a época dos estudos, você já citou que iniciou estudando lá na escola do Arizona, mas como foi também todo o seu estudo foi na parte lá do Arizona, na escola do Arizona?
Não, eu estudei a primeira série no Arizona, né? Eu iniciei a estudar com 7 anos, porque a minha irmã tem 6, a Sandra, essa é casada com o Debrida, e a gente tinha que esperar para ir 2 juntos, né? Então eu estudei lá a primeira parte, aí depois surgiu, quando eu tinha 8 anos, surgiu a Olaria, onde é no Dalboc, na época era Olaria Dalbó fez, aí o pai começou a trabalhar lá na olaria, na construção da olaria, que meu pai era aposentado em mina, aí tinha que levar almoço, aí tinha as pessoas que pegavam almoço e pagavam a gente para levar almoço, então eu aumentei a tarefa, né? Eu tinha que entregar o leite de manhã, brincar um pouquinho, pegar os almoços, passar ali os almoços do Mazo, do próprio Miso, das pessoas ali, o Miguel de Oliveira, e eles pagavam a gente para levar o almoço para eles na olaria. Daí a mãe me matriculou no Rio Amaral. Aí eu vinha, entregava o leite, pegava o almoço, ia entregar o almoço na olaria e estudava no período da tarde no Amaral. Daí até a 4ª série, eu estudei lá no Amaral primeiro. Depois vim para o Amaral Rádio, estudei 2 anos no Amaral primeiro, por isso que eu tenho bastante amizade assim, com o pessoal do Amaral primeiro, porque estudei lá, né? Então a gente cria aquele vínculo, aquelas raízes, né? E depois terminei no Amaral Rádio e a quinta série vim para o Visconde.
E, Paulo, e também, ainda com relação à parte dos estudos, os pais de vocês incentivavam também vocês ao estudo? Ou era mais incentivando aí a já buscar um trabalho, né? Até para ajudar também na renda aí da família?
É, na verdade, o pai, assim, ele queria que a gente trabalhasse, né? Porque nós éramos em 9, quer dizer, os mais velhos tinham que trabalhar. Então, eu com 13 anos, eu encerrei o estudo, estava na 7ª série aqui. Aí eu parei o estudo, parei de estudar e fui trabalhar no eucalipto, puxar madeira. Aí eu trabalhei um tempo, muito tempo com os Camilo, trabalhei com o seu Pedro Jovino, ali do Arizona, e eu tirava madeira para o seu Louro Rodrigues, um homem de Pedras Grandes. Daí eu trabalhava a meia com o seu Lázaro Nazário. Trabalhava aí o Adilson, filho dele, e o seu Lázaro e o pai. E nós tirava madeira para as minas. Então, daí eu fiquei afastado da escola ali do Visconde um tempo. Aí eu voltei a estudar no acadêmico, que na época tinha o acadêmico à noite, né? Aí eu peguei também, não aguentei, porque tu trabalhar na madeira, no mato e plantando fumo o dia inteiro, daí rodei um ano ali, meu pai me tirou. O pai me tirou e eu voltei a trabalhar de novo. Daí eu voltei a trabalhar no mato de novo. Aí fiquei trabalhando no mato até que... Quando eu fiz 16 anos, eu disse para o pai, eu queria trabalhar fechado. Aí o pai pegou e me arrumou um serviço aqui na Fazenda Castelo, que era uma extensão da Barro Branco. Tinha uma serraria ali, eu acho que é onde é o posto do Alexandre ali. Aí eu fui trabalhar naquela serraria ali, tirar madeira no mato e ajudar naquela serraria ali. Por coincidência, como eu peguei o meu primeiro serviço fechado... Eu fui ali e abri o meu primeiro crédito aqui em Lauro Miller, que foi no Nerizinho, que trabalhava onde é hoje o Olívio, né? As Modas Baby, quando começou, ela começou a trabalhar ali. Aí eu abri ali um crédito para comprar umas roupas. Foi a primeira loja que eu comprei em Lauro Miller, assim, no meu nome, não tem? Porque sempre usava o nome do pai, então... Quando eu tinha 16 anos, eu abri um crédito ali no Nerizinho e comecei a comprar ali, porque daí o cara já era gurizão, já queria sair de casa, já queria se vestir melhor também, né? Começou a ganhar um dinheirinho ali, aí fiquei trabalhando ali um tempo. Aí como ali era só um salário mínimo, o pai veio falar comigo de novo, ô César, tu ganha muito pouco, se tu trabalhar no mato, nós estávamos ganhando bem mais, tirar madeira. Aí ele falou comigo, eu saí dali de novo e voltei a trabalhar, a tirar madeira pro seu Louro Rodrigues, lá em Pedras Grandes. Daí nós começamos a trabalhar no mato. Daí eu comecei a trabalhar, até fiquei trabalhando no mato até fazer 20 anos. Quando eu fiz 20 anos, aí o pai me arrumou na mina, na Ibracoque Mineração. Eu não tinha idade para baixar ainda. Aí eu trabalhei na rua, na época se chamava Nuvira, na Caixa, né? Trabalhando até fazer os 21 anos para eu poder baixar a mina. Quando eu fiz 21 anos, eu baixei a mina. Nesse período, eu trabalhava lá, o Juliano, e o teu pai trabalhava também lá na Ibramil com nós, na Ibracoque Mineração. Eu morava onde eu moro hoje, nós ia de bicicleta. Acho que tu, não sei se tu chegou a pegar, o teu pai ia de bicicleta daqui e nós trabalhava lá no Morro da Figueira. Ele trabalhava teu pai trabalhou no Poço, eu acho que na 8A, e eu trabalhei na Figueira. E nós trabalhava, nós tirava 12, 13 carrinhos de carvão e vinha de bicicleta lá da Figueira, ele vinha lá do Itanema, embora, e quando nós não vinha a pé. Então, assim, a vida assim foi boa, mas também foi judiado, porque no começo, assim, daqui a Lauro Miller, para quem trabalhou na mina, as coisas eram mais difíceis. Mas eu sempre fui uma pessoa, assim, que sempre me dei bem, graças a Deus. Tive muita, bastante amizade, assim, a minha infância. Quando eu peguei na mina, foi muito bom. Muitas pessoas me ajudaram a passar no contrato. Trabalhei, assim, com o Tinho, na época, que o irmão do José Eloy Martins, o Tinho Martins, Augustinho. Ele era o nosso responsável por nós lá na Caixa, né? Foi uma pessoa que também... Sempre ajudou a gente, sempre me ajudou. Eu, graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa predestinada, assim, as pessoas sempre me ajudaram. Eu sempre tive pessoas, assim, sempre procuraram me incentivar, me ajudar, então... E eu tinha um sonho de trabalhar na mina. Porque quando eu vi assim que o meu pai trabalhava na mina, ele chegava com a roupa da mina, assim, eu tinha uma vontade de ser mineiro. Aquilo ali era uma coisa que estava impregnada em mim. Se perguntasse para mim, o que é que tu vai ser quando crescer? Eu sempre dizia, vou ser mineiro, vou ser igual ao meu pai. Então, foi ainda assim, foi uma coisa que foi impregnando. Quando eu peguei na mina, daí em 1986, eu também sofri um acidente gravíssimo, que eu fiquei, levei um choque, 13 mil volts, de alta tensão. Mas graças a Deus, praticamente, dentro de pouco tempo me recuperou, não me deixou nem com uma lesão, não deixou nada, não fiquei com problema nenhum, voltei para a mina de novo. Então, assim, a vida foi toda a vida, assim, ela feita de coisas boas, mas a gente é obstáculos, né, aqui. Mas eu sou muito grato a Deus e à comunidade aqui, o município, por tantas bênçãos e tantas graças alcançadas aqui no nosso município.
Tá certo, Paulo. A gente está chegando ao final do primeiro bloco. A gente vai fazer um breve intervalinho com a música que você separou para a gente ouvir nesse primeiro bloco.
Ah, eu queria ouvir, né, o Zé Ramalho, né, Vida de Gado.
Bate-papo Cruz de Malta está de volta aqui na programação da Cruz de Malta FM, nos 89,9 FM do seu rádio. Na tarde de hoje estou conversando com Paulo César Antunes, popular Cabeção, né, como é mais conhecido também aqui na nossa cidade, esses apelidos aí de mineiro. A gente vai também saber daqui a pouquinho dessas histórias. Paulo, você comentava também já no primeiro bloco, né, um pouquinho dessa trajetória como mineiro, das dificuldades que tinham na época, né? Nesse período em que você também atuou na mineração lá no início, você, né, a mineração ainda era bem diferente do que é atualmente, né? Que hoje o pessoal tem mais cuidado com a questão da saúde dos funcionários, né? Tem melhores qualidades aí, até questão de transporte, né? Naquela época, a vida do mineiro era bem mais sofrida do que é atualmente hoje, que ainda é uma profissão de risco extremo, né? Mas naquela época era ainda bem mais complicado, né, ser mineiro aqui na nossa região, né?
É que na época, assim, eu acho que ser mineiro era até difícil a gente pegar na mina, porque não era fácil tu arrumar uma vaga na mina, porque o salário, a gente tinha um salário bem diferenciado dos outros salários. Então, quando eu peguei na mina, lá na Ibracoque Mineração, que era uma extensão da Barro Branco, mas era uma mina do engenheiro Zé Carlos, né? Então, a gente trabalhava lá igual eu ia para Figueira, nós não tinha condição. Aí, quer dizer, tinha condução para os mineiros mais velhos, que já estavam na ativa há muito tempo, que trabalhavam lá no posto. Mas para nós, assim, que tinha pego, ele já dizia, ó, tem o serviço, mas não tem condução. Então, nós tínhamos que ir de bicicleta ou de a pé. Então, eu, como teu pai, nós estávamos conversando, teu pai tinha o apelido de Juruna, né? Na mina, todo mundo esse apelido, né? Cabeção e Juruna. Então, a gente via, assim, o sofrimento que era. A gente via, assim... Hoje, né, olhando o contexto de tudo isso, pô, né, se nós pudéssemos sentadinho dentro de um ônibus ou em cima de um caminhão, quanto a gente produziria mais para a empresa, né? E por que que faria isso para judiar da gente, para fazer a gente ir a pé, para dizer assim, não, quem manda aqui sou eu, né? Então tem que ser do meu jeito. Só que a gente deixava de produzir também, né? E era assim, sofria desnecessário, né? Então eu vejo assim que graças a Deus, assim que com o passar do tempo, as coisas mudaram muito hoje. Eu trabalhei nos últimos tempos, assim na mina, nossa, o cuidado com a saúde do ser humano, o cuidado com a pessoa é muito diferente, assim, hoje, graças a Deus, as coisas assim ocorrem, assim, eu acho que o ser humano ele evoluiu muito em termos da qualidade de vida para as pessoas, em termos também de que hoje não se chama mais até nem de empregada, de colaborador, né? Então mudou muito a mentalidade, tanto do funcionário como do patrão também, né? Então, essas coisas hoje, há uma parceria entre as classes.
E César, você comentou também anteriormente que sofreu um grave acidente, né, na mineração, levou um choque de alta voltagem. Como foi aí esse período também para você?
É, foi em 1986. Tu veja bem, nós tínhamos marcado o casamento para dia 27 de setembro, eu e a minha esposa, né? E no dia 6 de setembro eu sofri um gravíssimo acidente, eu dei um solto lá na mina, e eu estava do lado da mesa, fui pegar e o fio da alta tensão me pegou, né? Um cabo de alta. Aí eu levei um choque, que a alta lá era de 13 mil volts, isso também... Eu não, praticamente só quem me socorreu que viu todas as coisas, né? Mas daí na época também não morri, porque tinha um cara que trabalhava na granja do seu Alexandre Doneda, seu Pedro, eu nem sei se ele está vivo hoje, E ele cuidava lá e ele tinha feito um curso de salva-vida nos bombeiros. E na hora que ele viu eu caído lá no chão, lá, ele conseguiu abrir a minha boca, ele soltou a minha língua, porque a gente prende a língua, né? E fez a respiração e eu voltei. Daí me encaminharam para o médico. Se ele não tivesse feito esses procedimentos, eu também não teria resistido. Então, sou muito grato a ele, a Deus e a todos os mineiros que na hora me tiraram. Eu estava lá na frente de serviço, estava bem longe da boca da mina. Mas foi um momento difícil, mas onde pegou no braço, eu tenho as três cicatrizes onde pegou as pontas dos cabos e na época a veia torou parte dos nervos do braço, mas eu, graças a Deus, depois de 4 meses, nem isso, eu já estava recuperado trabalhando de novo.
E Paulo, naquela época também o trabalho até chegar na frente de serviço, o trajeto de vocês era todo a pé também?
Todo a pé, cada um pegava, igual eu trabalhava na produção, né? Eu pegava o meu cabo, a minha pá, né? As minhas coisas e batia o cartão e isso era correndo, porque o cara tinha que ir correndo para chegar na frente, para poder começar a trabalhar antes, né? Porque ainda, além de o cara querer produzir, além de serviço ser ruim, às vezes ainda faltava carro para te encher, faltava vazio, né? E a tabela era 13 carros. Mas se tu tirasse 14, tu já ganhava. E se tu tirava 15, tu ganhava 3 carros. Aí a produção começava a aumentar. E naquela época, assim, a gente recém-casado, a gente queria ganhar bem, então a gente era atacado na mina. Todo mundo era uma correria embaixo da mina para produzir. Então a gente, devido assim, a esse acidente, assim, um pouco também na época era correria. Porque a gente ia atrás desses carros para encher, então a gente chegava, quem tirava acima de 20 carros de carvão em média mês aí, dobrava o salário. Então todo mundo queria produzir, né? Então a gente, às vezes, o próprio mineiro também se descuidava. Na época, e o serviço, assim, a gente não tinha essa mentalidade que a gente tem hoje também, né, Juliano? Hoje a gente aprendeu, hoje a gente tá aí, a vida tá ensinando o valor que todos têm a vida, é o valor e o medo também de perder a vida e os cuidados. Então eu acho que mudou muito. Mas na época, assim, era bom também. Não me lembro que nós, era só 6 horas, então tu tinha que dar o que tem em 6 horas, né? E todo mundo lá, mineiro é uma família, assim, lá, uma amizade, assim, diferente. Principalmente na minha época, assim, a gente era irmão, é verdadeiro, se a gente visse um lá precisando da ajuda, a gente ia lá, ajudava, a gente, um furava o pneu da bicicleta, hoje botava, o outro botava ele na garupa da bicicleta e vinha embora, ou vinha conversando com ele de bicicleta. Então, assim, era uma verdadeira irmandade, assim, tempos muito bons. Eu acho que o mineiro, assim, foi na época que ele teve mais união entre si, não essa união com o patrão, né? Mas sim de trabalhador. A gente era muito mais unido do que hoje.
E Paulo, também uma grande característica da mineração aqui em toda a região, que tinha já naquela época, que também permanece, acho que até atualmente, é a questão dos apelidos, né? Como é que funcionava essa questão de definir o apelido de quem trabalhava aí na mineração?
Quando, por exemplo, eu peguei na mina, já ficava os 2, 3 me olhando para ver se eu deixava algum furo, né? Aí o que deixava ali, o primeiro furo que tu deixava, chegava igual o terrinho aqui de Sumaré, porque o apelido dele é terrinho, o carro vinha descendo, ele joga uma terrinha, acabou, sim. Então,
qualquer palavrinha virava um apelido
já. Teu pai, Juruna, então quer dizer, o cabeção, então quer dizer, é tudo na mina, até hoje, eu acho que perfigura muito isso, a pessoa entrou lá na mina e já são doidos para colocar um apelido, mas isso é uma coisa, uma brincadeira boa, né? Por isso que aqui em Lauro Miller, eu até nas minhas fichas, nas lojas, assim, que está escrito, é Paulo César Antunes Cabeção. Então, quer dizer, é uma identificação, assim, que não tem como tu não ter, assim, né? Então, praticamente, hoje aqui, eu sou conhecido mais como, assim, como Paulo César, depois comecei a trabalhar na igreja, na política, mas antigamente era só Cabeção, né? Todo mundo que me via, Cabeção, o Cabeção do Gino, o Cabeção da Olinda, então, só de Cabeção.
E Paulo, e além desse trabalho na mineração, tem, como você já comentou, né, teve esse início aí das atividades profissionais ligado aí também a essa questão da extração de madeira, né? A agricultura também acabou ficando presente aí na sua trajetória de vida, né?
Eu sempre fui produtor de fumo. Na verdade, assim, a gente sempre produziu fumo ali em casa, com o pai, eu desde gurizão eu produzia fumo e também a minha vida, eu trabalhava na mina, com todo esse contexto, mas eu plantava fumo também. Então a gente sempre produziu fumo. Eu trabalhei, a gente nunca. Eu sempre digo uma coisa, foi mais difícil parar de plantar fumo do que fumar. Porque como eu trabalhava na mina, eu tinha o meu salário para me virar. E final do ano, final da safra, aquele dinheiro do fumo vinha livre para mim, então. Para mim estar comprando outras coisas, comprando outro terreno, comprando outras coisas. Então, aquele dinheiro dava trabalho. Às vezes a gente dizia, quando chegava em casa cansado, assim, ah, tinha que estar lá para a roça, tá colhendo fumo, não vou plantar mais fumo, esse é o último ano. Mas quando a gente chegava no final da safra, que a gente começava a receber o dinheiro, que a gente fazia um dinheirinho bom de fumo, o que a gente dizia? Não, vamos plantar mais um ano. Então, assim, eu sempre produzi fumo. Até que, quando eu me envolvi, assim, eu parei de plantar fumo um ano, no mesmo ano que eu comecei a entrar na política. Aí eu voltei a trabalhar, que eu tinha saído nesse período, que eu peguei na mina em 85. Aí trabalhei até 88 na Ibramil. Aí depois, em 88, eu vim para a massa falida, aqui na Carbonífera Barro, que hoje é a Catarinense. Aí depois, em 92, aqui parou tudo. Eu fiquei de 92 a 98 só trabalhando na roça, só plantando fumo daí. Aí eu plantava fumo na safra. E nas minhas horas de folga, que eu também sou pintor, sou meio pedreiro, essas coisas, eu trabalhava em Orleans. Então também tinha atividade de pintor também. E trabalhando assim nos matos também, né? O que vinha para fazer um dinheirinho para o fumo ser. Até que em 98 surgiu uma oportunidade de eu voltar para a mina na Carbonífera Metropolitana. Eu era soldador, daí um dia o genro do seu Camis, que chegou ali na toca perguntando pelo soldador, e o Terrinha me indicou, que eu sou muito grato até ele, até o Juraci, até hoje, porque... Aí voltei lá, trabalhei mais 9 anos na Metropolitana. Comecei como soldador, depois passei para mecânico e nos últimos 5 anos trabalhei como supervisor. Aí me aposentei como supervisor na Carbonífera Metropolitana. Ao todo trabalhei 17 anos subsolo.
E Paulo, e naquele período também a questão da produção de fumo era parecido com o que é hoje? Porque hoje até o pessoal tem ainda as dificuldades, é claro, mas hoje já tem mais questão de tecnologia, tem também a questão do seguro, né? Naquela época já tinha também todos esses aparatos aí para auxiliar na produção de fumo?
Ó, assim, eu colho fumo, eu até ano retrasado eu colhi fumo ainda, porque... Gente, assim, eu tenho certos vínculos com muitos produtores, a gente é muito amigo, se bem que hoje muita pouca gente planta fumo ali no Amaral, hoje nós só temos 2 produtores de fumo, então, e na nossa época, todo mundo tinha uma estufa de fumo, quem morava no Amaral, quem morava ali, todos nós produzíamos fumos. Só que antigamente o que era? Era o fumo de vara, era amarrado à mão, né? Depois veio a tecedeira, daí já ficou melhor, e depois hoje tem o grampo, hoje tem o fumo solto, e hoje uma grande vantagem que eu vejo é que a maioria tem empresa que colhe fumo, né? Hoje tu produto planta com máquina, que na época nós começávamos com os dedos. Depois veio a enxadinha, já foi uma evolução. Ah, como é que a gente plantava, não pensava na enxadinha? E hoje não, hoje já tem uma máquina que tu planta em pé, né? Tu vai plantando, tua mulher vai, ou a tua mulher ou o marido vai colocando ali, tu não te abaixa mais para plantar o fumo. Então as coisas mudaram muito, assim, antigamente a gente tinha muitas dificuldades com algumas pragas, hoje não, hoje a tecnologia ajudou muito, e principalmente a colheita, que hoje já tem empresa, tu paga uma própria empresa para colher a tua produção, então melhorou muito, aliviou muito o serviço. Hoje eu conheço família aí que tem 3-4 pessoas que produzem, plantam em torno ali de 200, 180 mil pés de fumo.
Paulo, a gente vai fazer mais um intervalo comercial aqui no nosso programa. Qual a música que a gente vai ouvir agora?
Agora eu queria Roberto Carlos, Guerra dos Meninos.
Bate-papo Cruz de Malta está de volta aqui na programação da 89,9 FM no seu rádio. Hoje estou conversando com Paulo César Antunes, popular Cabeção, né, como é mais conhecido também aqui na nossa cidade. Paulo, além desse trabalho aí na mineração, na agricultura, você também tem uma história aí na política aqui de Lauro Miller, né? Como que iniciou aí? Como foi o convite? De onde surgiu assim, esse interesse pela política aqui em Lauro Miller?
Eu vejo assim, que a política assim, ela surgiu em mim por parte assim, de ser liderança dentro da comunidade e na igreja. Né? Eu sempre trabalhei desde novo assim, na igreja, então a gente exercia assim, uma certa liderança. Mas eu fui vice-presidente do Sindicato dos Mineiros, né? A gente fez aí, junto com a Ilson, a gente fez um trabalho... fez um trabalho, o pessoal começou a acreditar na gente, tá me entendendo? A gente começou a mostrar a realidade de muita coisa, bater de frente com muita coisa, e eu fui chamando uma certa responsabilidade para a gente, e o povo foi entendendo a gente e confiando na gente. Aí foi em... numa época, meu pai também, né? A política, na verdade, daí já vem do sangue, né? Meu pai foi duas vezes vereador. Então, aí numa época, quando o pai ia para o terceiro mandato dele, ele foi cassado como vereador por ser analfabeto, né? Só que naquela época, eu dependendo do sindicato, assim, eu era PT, não tem? Eu gostava, porque eu convivia com as mineração, e na época, assim, não tinha como tu não ser PT, tu defender a classe. Eu tinha muita amizade, assim, com o Zé Paulo Serafim, com os sindicatos de Criciúma, a gente tinha como eu era vice-presidente do sindicato daqui, a gente tinha uma amizade muito ferrinha, e eles falavam desse trabalhador, e aquilo ali me comoveu de defender a classe. Então, eu era PT, e o meu pai era vereador pelo 15, né, pelo MDB. Então eu sempre ajudava o pai, tudo, ajudei assim, e na época assim, só que eu não era filiado, eu gostava do PT, simpatizante, mas eu não era filiado ao PT, até porque o meu pai era candidato a vereador pelo 15, né. Então, a partir desse momento que o meu pai foi cassado como vereador, aí eu me filiei, não gostei das atitudes de ter caçado ele ali, porque ele tinha uma eleição assim, fazia um bom trabalho também, eu peguei e me filiei ao 13, me filiei ao PT. Aí na época eu conhecia, me dava muito bem com o Altamir, que é o irmão do Almir Rafaim, né? Me dava muito bem com o Rafa, e comecei a ter uma amizade com o Rafa, e o seu Seni um dia me intimou, né? O seu Seni, ele era um homem também que gostava de política, e ele me convidou assim, ah, por que tu não fica aí com o PT, vão ficar tudo certo. Aí tá, daí fui ver um dia a convenção, eu comecei a acompanhar mais de perto, comecei a conversar mais com o Almir, estreitar mais os... E eles me convidaram para ser vice do Almir, vice-candidato a vice-prefeito pelo PT. Aí eu fui candidato com o Almir, pelo PT, aí eu era filiado ao PT. Fui ali e deu certo, nós fizemos um bom trabalho... Conseguimos a primeira vez na história que o PT elegeu um vereador, que foi o PP, né, lá do Itanema. Conseguimos a eleger um vereador, já ficamos na história, né? Fizemos uma votação boa, fizemos um trabalho muito bom. Mas daí, devido ao meu pai não poder ser mais candidato, o pai veio falar comigo. O pai, o tio Nestor, né, para mim ser candidato a vereador pelo 15. Aí eu peguei e disse assim, ah, eu pensei, né, daí eu disse, ah, pai, mas eu gostava do PT, né, porque uma coisa que estava ali, estava no sangue, mas daí é um pedido dele, que ele gostava de ser vereador, meu pai ficou muito sentido, meu pai gostava muito de ser vereador, meu pai é apaixonado por política até hoje, está lá, tem aquela idade, mas sempre está perguntando, gosta de política, e eu assim, não era assim, eu gostava mais assim de sindicato, depois, sempre tive assim, ó, com a igreja, uma amizade com o padre Egídio, que me levava a ser aquilo ali, que eu tinha uma amizade muito grande com o padre Egídio também, que ele que me levou para a igreja, e ele direcionava todos os caminhos, pregações, tudo para ser ali, né? Então eu não queria sair daquilo ali. Mas eles me insistiram muito, não, tu vai ser candidato a vereador, e na época o Hélio também tinha ido para o PFL. Não, nós temos que ter um candidato aqui no Sumaré, nessa região, para suplir ali. Aí o pai veio falar comigo, não, filho, tu vai até com o mesmo número meu e não sei o quê. E eu fui candidato a vereador daí. Aí fui, graças a Deus deu certo, eu me elegi. A primeira vez que eu fui candidato a vereador, eu já fui vereador mais votado da cidade, com 430 votos. Aí, ah, tá, o pai, nossa, felicidade, gostei também. Aí gostei de ser vereador também. Porque daí a gente começou a poder ajudar mais as pessoas, interagir. E eu tinha um sonho de criar associação de moradores, né? E deu certo. Quando me elegi vereador, comecei a criar associação de moradores Sumaré, Arizona, e as coisas começaram a caminhar e eu comecei, e o pessoal começou a me defender mais também publicamente, né? Aí eu vi que aquilo ali também eu gostei de... Aí fui para uma reeleição. Aí nesse meio termo todo eu era muito amigo do Fabrício. Aí o Fabrício foi para uma convenção onde eu defendia o nome do Fabrício para para ser candidato, né? De novamente, porque o candidato, quando eu fui vereador, o Fabrício era o vice do Nestor. Então eu defendi o nome dele de novo. Daí deu certo que o Fabrício ganhou do Hélio na convenção a vice-prefeito. Mas daí futuramente, daí o Fabrício não foi o candidato, porque o MDB se coligou com 50, com, na época era o falecido Tadeu, era o PFL, né? Era 25, né? Depois que mudou, né?
Isso.
Aí o Nestor se coligou-se com o PFL, aí o Fabrício ficou de fora. Aí eu peguei e fui de candidato a vereador de novo, né? Tinha apoio do Fabrício, tinha um apoio muito grande. E nesse meio termo todo, o Nestor trouxe o Hélio pro 15 de novo. Aí se tornou... Aí como eu não apoiei o Hélio na convenção, aí teve um atrito, assim, entre uma ala e outra, né? Porque daí eu apoiei o Fabrício. Daí nós criamos um clima ali entre nós, porque sempre o partido geralmente tem duas alas, né, Juliano? E eu fiquei naquela ala do Fabrício. Mas daí deu certo e começou uma briga muito ferrinha, porque quando foi para prefeito, aí todos, assim, a cidade já sabia que quem ganharia era Nestor e Tadeu, né? Aí ficou a disputa para vereador. E daí a vereadora era aí o Hélio, né? Tu olhava assim. E aí eu fiquei assustado, porque eu tinha o Debrida, que era o meu candidato, que era candidato, meu cunhado também, pelo 45, né? E tinha o Barrote, que é meu primo irmão, candidato no Arizona também, pelo 15. Aí eu comecei a somar os votos, de que, não sei se eu vou me eleger. Fiquei assustado. Mas daí começamos a trabalhar, e nesse tudo ali, eu fui perdendo espaço também um pouco com ela, e eu achei que tinha perdido o espaço, né? Aí deu certo, cara, que quando abriu as urnas ali, eu fiquei assustado, que até hoje o número de vereador mal votado na história sou eu, com 716 votos. Aí consegui de novo uma reeleição, nossa, e isso me deixou muito feliz, e a minha esposa, né? Aí me elegi de novo, consegui, fui, trabalhei o segundo mandato, nossa, para mim ainda foi mais fácil ainda que a experiência, e estava com um nome bom. Aí nisso, né, nesse segundo período, que o candidato a prefeito não tinha como não ser o falecido Tadeu, né? Porque o Nestor já tinha vindo à reeleição, então o candidato, próximo candidato a prefeito era o Tadeu. Aí aconteceu aquele acidente, que o Tadeu veio a falecer, né? Aí o 15 ficou sem vice, aí o Hélio volta pro... Aí o Hélio assume para o Nestor ali e defende o Hélio como candidato a prefeito. E eu novamente defendo o Fabrício. Daí nós somos, aí deu uma disputa muito grande entre Hélio e Fabrício para ver quem era o prefeito, né? Aí nós perdemos de novo. Aí deu azar que nós perdemos de novo. Nós perdemos a convenção. Aí o Hélio era candidato a prefeito pelo 15. Aí nós saímos dali meio chateado da convenção, né? E fomos para casa. Aí o Fabrício, eles vieram falar, daí ficou uma semanada sem falar nada mais, porque daí quando o cara fica chocado, o cara não quer nem que fale, né? Aí eu estava com a eleição para vereadora, digo, e esse candidato de novo, já tinha tomado a posição de ser candidato a vereador. Um dia eles me chamam ali para me ser candidato a vice do Hélio, para me convencer o Fabrício a ser candidato a vice do Hélio. Aí eu conversei com o Fabrício, até porque a gente estava ali no mesmo time, ó, Fabrício. Eles vieram falar comigo se tu não ia candidato a de vice do Hélio. Daí o Fabrício pegou e disse assim, ó, Paulo, eu não vou. Aí eu tenho a minha posição tomada, eu não vou. Aí tá, fui lá, levei para o Nestor, principalmente, que era o prefeito na época, levei para a executiva. Ó, o Fabrício disse que não quer ser candidato, que perdeu, e ele não vai ser visto Hélio. Tá, daí se passou uma semana, duas, aí foi feita umas pesquisas. Aí o Nestor ali, o próprio tio Nestor, me chamaram, e a executiva me chamaram no gabinete. Eles me mostraram os números, ó. Ó, para ser candidato a vice, para ficar melhor, tu teria que ser o vice do Hélio. Aí eu disse, eu não vou. Porque, na verdade, o Hélio, politicamente, assim, a gente nunca tinha assim, uma... A gente nunca se praticamente trabalhou para os mesmos deputados, a gente sempre teve uma... E ficou uma coisa ruim de cá, eu não quero. Estou candidato a vereador, vou ficar de candidato a vereador. Aí eu digo, mas ajudo. Aí fui e conversar com o Debrida para ser o vice do Hélio, né? Aí o Debrida aceitou na época também, né? O Debrida topou, nós já tínhamos até adesivo. Aí quando menos Debrida também desiste de ser candidato a vice do Hélio, né? Aí nós ficamos sem vice. Aí nós fomos conversar com outras pessoas, outros partidos, e não deu coligação. Aí a gente tinha o Maneca também, que é uma grande liderança dentro do MDB também, outras pessoas, mas o partido voltou a me procurar de novo. Eu disse, ó, Paulo, os números estão aqui e tem que ser tu. Aí eu ajudando, em contato com outro vice, com a própria Sonai, não deu certo, com o Jato, com outro partido, e não tinha jeito. Aí o partido insistiu para me ser o vice do Hélio. Aí eu disse assim, eu não tenho vontade de ser. Aí um conversa daqui, outras pessoas me falavam muito, Sandro, acho que tu não deve ir, estás com a eleição garantida. Aí eu converso assim sempre em casa, né? E aí eu conversei com a minha esposa também, digo, olha, estão querendo me apertar assim. Aí a Cleusa, falei com a Cleusa disse para mim, olha, se eu sou tu, eu vou. Aí ela disse, aí eu perguntei, achei estranho assim dela até, porque a Cleusa também gosta bastante de política, minha esposa, sempre foi envolvida, né? Aí ela disse, vai, e nós ganhamos ela assim contigo, de vice. Aí eu assim, ela assim, aí ela explicou até umas coisas assim que me entendeu. Ela disse, ô Paulo, nós, tu já ganhou para vereador, tu foi uma votada, agora tu foi uma votada de novo. Se tu perder, também não tem problema. Porque tu já. Tu, pelo menos, tu tentou, tu vai sair numa boa, porque até com chance de voltar de novo. E se nós perder também, perdemos, levantemos a cabeça e a vida que segue. Tu faz esse trabalho na igreja, tu gosta, tu faz as coisas, não vai fazer falta para nós também. Mas se eu fosse tu, eu ia. Aí ela falou aquilo ali para mim, eu fiquei meio assim, eu digo, Aí voltei numa sessão da Câmara de Vereadores e no... E lá o Hélio veio falar comigo de novo, né? O Hélio é assim, Paulo. O Hélio também foi uma pessoa assim, bem taxativa para mim. Ele é assim, Paulo, olha, se tu for o meu vice, eu não tenho medo de disputar as eleições. Eu nem vou atrás mais de ninguém, eu não tenho medo de disputar a eleição contigo. Aí eu fiquei assim, daí pensei um pouco, né? E no outro dia o Nestor me chamou de novo no gabinete, na terça-feira. Aí eu fiquei assim, Nestor, eu vou dar uma resposta. Ele disse, Paulo, pensa que dá. Aí eu assim, mas não sei lá, Hélio, o Nestor. Aí o Hélio veio falar comigo de novo. Aí eu firmei um compromisso com o Hélio. Digo, Hélio, olha, vamos trabalhar para uma coligação. Se não der coligação, eu vou de vice teu. Só no espaço, mas eu vou. Ele assim, não, Paulo, se tu for de candidato... Eu não tenho medo de disputar a eleição. Ele me disse umas três vezes. E ganhamos uma eleição de duas pessoas que na época tinham que era a Soraya, que era a esposa do ex-vice-prefeito, né? E o Jaison, né? Que tem o PP muito forte. Então, uma eleição assim que eu acho que foi uma das eleições mais disputadas aqui que eu me lembro daqui do município, foi aquela eleição que nós ganhamos as eleições. Uma das coisas que me marcou muito naquele dia, porque a gente, assim, na minha trajetória toda de política, eu vejo assim, eu arrumei adversário, mas eu nunca assim, arrumei inimigo, tá me entendendo? Pode ver que eu me dou com todo mundo do PP, eu acho que política é uma opção de cada um, né? Mas eu acho que tudo que me levou na política foi a igreja, Juliano. Eu acho que eu sou, assim, a política dê certo, tudo devido a essa caminhada, a esses ministérios, que eu tenho na igreja até hoje, né? Que hoje, na verdade, eu sou afastado da política, desde que eu saí de vice-prefeito, eu não me envolvi mais assim com política, eu não tenho mais envolvimento, né? Eu só trabalho na igreja. A igreja, ela me deu um... Já quando eu era vice-prefeito, eu trabalhava, mas depois que eu saí, assim mesmo, que aí a igreja me deu um espaço, hoje eu tenho um espaço muito bom dentro da igreja, eu sou muito grato, tenho a confiança dos nossos padres, então a gente trabalha... Muitas vezes eles pedem, a gente vai lá substituir até eles. Então, eu sou muito grato e a confiança, né, que a sociedade tem na gente, e o respeito, o amor e o carinho. Então, eu acho que a vida, uma coisa anda do lado da outra. Eu acho que a gente tem que ter, perante toda a população, é o respeito. Né? Mas, a pessoa, eu sempre digo assim, eu entrei na política, saí da política, assim, graças a Deus, de cabeça erguida, e quero, entrei na parte religiosa e quero sair também de cabeça erguida, para ser um exemplo para toda a sociedade, né?
Muito bem, Paulo César, estamos já chegando ao final do nosso programa. A última pergunta de praxe que a gente deixa para os entrevistados é com relação ao legado. Pelo que você pretende aí ser lembrado daqui a alguns anos, quando alguém citar aí o nome do Paulo César, qual o legado que você pretende deixar aí para os seus filhos, para os netos?
Ah, eu acho que por isso é que eu cuido muito, assim, para mim eu ser um exemplo para muita gente, né? Por exemplo, agora a gente está ali, assumiu a presidência da PAI, que é uma coisa sem esperar. Eu quero que um dia, assim, não só os meus filhos, né, como os meus netos, como meus amigos, como as pessoas que, ó, que tejo eu como exemplo. Ó, quando o Paulo esteve lá, as coisas aconteceram. Quando o Paulo esteve na igreja, o Paulo trabalhou como igreja. Como o Paulo foi político, Paulo foi um ótimo político, Paulo foi um ótimo presidente da PAI, para que as pessoas sigam esse exemplo bom que a gente procura passar para toda a sociedade. E espero estar sentado aí num banco da praça, conversando, né? Não parado, né? Levando, lógico que a gente está indo para uma idade que a gente tem que dar uma desacelerada, mas eu sou muito grato e pretendo ainda, né, nessa minha vida, ajudar muito a sociedade, cooperar muito com o desenvolvimento da nossa cidade e procurar sempre ser exemplo para que as pessoas olhem para o Paulo e digam: o Paulo é um homem de Deus.
Certo, Paulo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente agradece mais uma vez. Muito obrigado.
Ah, eu é que agradeço em nome da minha família. Muito obrigado por essa oportunidade que vocês estão dando aqui e da gente poder contar um pouquinho da vida da gente. Obrigado, Juliano.
Esse foi o Paulo César Antunes, comentando um pouquinho da sua trajetória de vida com a gente aqui no Bate-Papo Cruz de Malta. A gente encerra o programa ouvindo o Raul Seixas com a música Maluco Beleza. Um grande abraço para você, voltamos na próxima semana.